empreendedor. Então, agora, qual seria o maior erro, né, que você observa em relação ao uso da IA? O que é que você tem pontuado, visto aí no trabalho que você tem feito, inclusive como mentora de empreendedores?
É justamente o que eu falei na pergunta anterior. É você abrir, digamos, o chat GPT e sem você colocar input nenhum lá, sem você explicar para ele, eu gosto de conversar, eu abro o chat GPT, eu digo bom dia, vamos começar a trabalhar, e eu vou explicando a ele o que eu quero dar... Que ele me ajude ali, só que eu coloco os inputs primeiro para depois pedir. As pessoas abrem uma conversa simples e pedem. Cria uma legenda que fala sobre empreendedorismo. É, vai criar genérico, vai criar muito parecida com a que uma outra pessoa que fizer o mesmo tipo de pergunta vai ter. Você precisa dialogar com ela e trazer as suas entradas, né? Inputs são entradas, trazer as suas referências, para que ela comece a conhecer você e fale na sua linguagem.
Agora, quem ainda não consegue, Nanda, tem uma equipe, ou equipe, faz tudo sozinho, como é que a IA pode ajudar aquele empreendedor pequeno que começou agora, que ainda está se estruturando, não tem equipe nenhuma, e lembra o que a gente falou no início, você não precisa empreender sozinho, tá? E não perder o fôlego, a IA tem para te ajudar.
É um exemplo do que estava acontecendo, que eu passei agora um mês e meio atendendo vários empreendedores. Então, eu fazia uma reunião e depois eu tinha que trazer um diagnóstico dessa reunião, né, para dar a ele os novos passos. Eu gravei toda a reunião com IA, minha IA ouviu toda a reunião. No finalzinho da reunião, antes de subir lá no meu agente do GPT para criar o relatório, eu, em áudio, eu dizia tudo que eu também tinha escutado na reunião. Então, eu fazia a junção entre a análise que a IA faz do que está ali gravado e a minha análise. E aí, agora, eu pedia para ela, gere um relatório do que você entendeu e das ações que eu já tinha colocado lá como input. Já tinha colocado vários livros, vários textos, várias mini aulas que eu tenho, e eu dizia, então agora você relacione tudo isso que eu já tenho e me diga para essa empreendedora dessa reunião o que para ela faz sentido. Então ela me ajudava a fazer essa relação, essa ferramenta é que funciona. Agora, se você usar apenas genericamente, não adianta, nenhuma ferramenta vai ajudar você se você não tiver, não souber o que você quer. E aí vira mais bagunça do que estratégia.
Exatamente. Se você não pode contratar agora, não é o seu momento de contratação, o que a IA pode te ajudar? Mas aí você pode dizer, né, empreendedor, pensar assim, bom, no trabalho da Nanda, ok, a fotografia, a IA pode criar aí os cenários virtuais que não existem, melhorar aí, né, no sentido de usando a tecnologia aí, luz, sei lá, todos os elementos aí que compõem a fotografia. Também como mentora, ela pode pedir esse relatório, mas no meu caso eu vou fazer um bolo. Eu sou empreendedora de salgados, eu faço bolsas, eu faço, enfim, né, meu produto ali físico. Eu trabalho com papelaria e ela vai me ajudar como? A desenvolver o meu negócio, é muito no fazer, no manual ali.
Mas todo negócio tem a parte de planejamento, Paty. Tem a parte de gestão. Eu conversei muito com as empreendedoras esse mês, porque a maioria dos empreendedores pensa justamente no operacional, porque está acostumado. Sei fazer um bolo e vou vender. Mas e a gestão do negócio? E pensar antecipadamente, vai ter o Dia das Mães. Teve, né? O Dia das Mães.
Sim, que vem o Dia dos Namorados.
A IA pode me ajudar. Vai vir o Dia dos Namorados. Vamos lá. Ó, vai vir o Dia dos Namorados. O meu produto é esse. Me ajude a pensar 5 ideias que existem no mercado de outros meios, de outros nichos, mas que possam me servir para poder fazer a oferta para o Dia dos Namorados. Então, essa relação a IA vai fazer para você. E aí ela vai te dar uma lista. Eu sempre trabalho pedindo listas. Vai me dar uma lista de 10 opções. Eu vou dali escolher uma ou duas e peço para ela me ajudar agora a criar o passo a passo. Agora, eu escolhi essa ideia que você trouxe aqui para mim. Me explique agora como que eu posso executar isso aqui. Que é uma equipe de gestão estratégica. Se você não tem, se é MEI, se não tem, a IA vai ajudar. Você falou em fotografia. Hoje, a gente já consegue construir agentes de IA para criar os posts por completo.
Sim.
Inclusive, eu estou testando alguns. Ainda fica muito genérico, porque a IA de imagem é diferente da IA de texto. Ela é mais complexa.
É só dizer, olha, eu quero um post assim, com a imagem e tal, já vem lá o post pronto. A foto que você vai publicar no Instagram com a legenda.
Exatamente, mas vai vir de forma genérica. Aí, se você for olhar, tá todo mundo muito parecido. Por quê? Porque você não botou os seus inputs. Aí você tem que dizer, eu quero que a minha comunicação expresse calma, quero que a minha comunicação expresse, sei lá, qualquer outra coisa.
Fazer o tal do branding, né? Que você também...
Fazer o tal do branding e colocar o input lá em relação a isso.
E o que que...
A IA não trabalha sozinha, gente.
Pois é, gente. Então, se você sabe quem você é primeiro, a gente sempre fala aqui também, no Fora da Caixa, tudo parte do autoconhecimento.
Sim.
E me conhecer como pessoa, quais são os meus valores, qual é a minha visão, o que que eu acredito, o que que eu gosto, quais são as cores que eu quero comunicar. Depois, o que que minha empresa, minha marca, e aí a Fernanda trabalha muito bem isso, que ela trabalha com essa questão também, desse posicionamento, lembram lá do início, estrategista de posicionamento e estrutura digital. Então, como é que eu vou ter a minha marca? Ela pensa igual, tem os mesmos valores que eu, pessoa física, pessoa jurídica, a sua empresa é uma extensão do que você pensa? De repente, não necessariamente, de repente você é uma pessoa, no seu CPF você age assim, geralmente tá muito
ligado. E sabe
ligado,
como é que usa a IA para fazer isso? Você pede a ela, ó, chat, eu tô querendo aprender a comunicar ou definir meu posicionamento. Me faça perguntas para que eu te responda, para você me ajudar a isso. Aí ele vai começar a te fazer perguntas.
Até para você, na hora que responder, você vai pensar, será que eu tô segura mesmo? Isso é sobre essa pergunta que o chat fez, sobre o meu negócio, nem eu sei.
Aí não sei, pronto. Ó, chat, esse ponto aqui eu não sei. Vou procurar um profissional... Sim. Que vai me ajudar.
Desenvolver, né? Então, o próprio chat pode organizar o chat para ele te perguntar, para ver o quão segura do seu produto você está. Tem clareza do que você quer trazer para o mundo? O que a sua empresa resolve, seu serviço resolve? O que você entrega? Outro dia a gente estava ouvindo aqui empreendedora falando, ah, mas eu tinha uma empresa, mas depois fiquei muito mal, porque do meu lado abri uma concorrente. Fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Naquele momento, ao invés dela ir para cima e perguntar ao chat, e agora? Como é que eu inovo que a concorrência chegou? Não, se encolheu. Foi para ela um momento de desestabilizou, né? Então ela retrocedeu, a convidada que dizia que ela desacelerou o negócio, né? Estava acelerando, de repente deu um passo para trás. E aí, então, medo da concorrência é uma coisa que muda, é uma forma de pensar que é diferente a sociedade. A vida é dinâmica, né? Então, um produto que você tinha, que atendia uma determinada situação, de repente mudou. A gente viu lá na pandemia, todo mundo estava muito em casa. Naquela época, nunca se vendeu tanto pijama, nem pantufa, nem
tudo,
roupa
vendeu
confortável
tudo.
De ficar dentro de casa. Planta, gente, o mercado de planta cresceu todo, pet. Todo mundo teve gato, cachorro, porque tinha tempo para ficar em casa. Passou home office, começaram a fazer as coisas dentro de casa. Passou a pandemia, todo mundo voltou para o corre. Pronto. Aí aquelas coisas. Então, é muito isso, muda muito. Se a gente não está atento ao que é o negócio, não vai. Mas aí, como é que você vai ajudar as pessoas? Você está trazendo essa proposta de uma masterclass, de uma grande aula, né, gente? Isso. Na verdade, ao vivo, aí no dia 26. Fala um pouco sobre isso.
Bom, a intenção é potencializar o uso do próprio chat GPT, que é a IA, mais de mais fácil acesso, mais
popular,
conhecida, né?
É,
mais conhecida. Vou ensinar as empreendedores que estiverem na aula a construir o agente de IA. A gente falou muito do chat GPT. Você entra lá, abre um chat comum. Esse chat comum, ele não vai conhecer você. Quando você fizer um prompt organizado, dizendo tudo que meu autoconhecimento, minha visão, qual é o mercado que eu estou, qual é a ideia que eu tenho de plano. Quando você coloca tudo isso dentro, que eu estou falando já tem um tempinho, input, quando você coloca isso dentro de um prompt, você gera um agente. E esse agente é como se fosse o seu funcionário. Você vai fazer uma ficha descritiva de qual é a atividade que o funcionário vai fazer, como é que ele deve responder, igualzinho quando você contrata um profissional mesmo, uma empresa estruturada e organizada, tem todas essas informações. A gente vai, dentro da aula, eu vou liberar o meu agente para ajudar quem estiver na aula a construir o seu próprio agente. E aí o agente genérico ou o agente estratégico, eu chamo de super agente, que é o agente estratégico. Ele vai ter a base de todo o conhecimento do meu agente, só que personalizado para você. A gente vai construir isso junto na aula.
Maravilha, porque já vi de algo filtrado que a Ananda colocou com toda a expertise dela. Ela pega o agente dela, que vai ser o organizador desses outros agentes que vão surgir a partir da criação, e a partir dali, cada um vai criar o seu, né, com essa mesma base. E ele vai poder entregar o quê, esse trabalhador aí, digital?
Aí vai depender do que você precisar. Você vai construir o agente para ser o seu estrategista. Por que que eu falo de agente e não da conversa normal? Porque a conversa normal do chat GPT, ela tem um limite. Chega uma hora que ela vai travar, ela vai acabar ali a quantidade de caracteres que você pode trabalhar. O agente não. O agente é como se fosse um programinha dentro do chat GPT que você pode abrir para fazer inúmeras coisas. Se você tem três tipos de serviço, você abre três agentes, um para consultoria, um para, sei lá, venda e um para responder o WhatsApp. Então, você determina o que ele vai fazer. Ele vai poder fazer o que você quiser.
Exatamente. Então, pronto. Esses agentes são como se fossem pessoas... Não pessoas, mas...
São os funcionários digitais.
Aqueles funcionários digitais. Um que eu quero só, eu quero um agente só que seja muito bom em escrever o texto da minha publicação. Esse outro agente, eu quero que ele me ajude a pensar, a organizar as reuniões que eu tenho com o meu time. Isso. Então, ele vai ficar muito bom em organizar as reuniões. Esse outro já vai ser para outra coisa, para me ajudar aqui nas planilhas, vai ser um agente bom aí de contabilidade, compra e venda, e no final você vai ter vários. Aí você vai dizer, então significa o quê? Que eu tenho que demitir todo mundo da minha empresa por causa dessa agente?
Não, porque...
Então já gostaram dessa parte, né?
Não, porque precisa da pessoa para ler o que o agente está colocando. Ele não vai trabalhar sozinho. Apesar de já ter agentes por aí que estão trabalhando sozinho, eu ainda não confio, não. Eu gosto de passar pelo meu filtro. Então, tudo que ele trouxer... Ler, vai precisar da pessoa para ter esse feeling. Porque a gente sabe que de vez em quando acontecem algumas coisas erradas, né?
Isso, vem umas coisas doidas. Pega a informação de você de onde vai, você não filtrou, e aí depois vai botar a culpa na IA. Não, a culpa de quem está aqui fazendo essa...
Copiando e colando, que não é essa a intenção.
Pois é, fazendo essa análise de uma forma mais estratégica.
Sabe
mesmo.
Um agente que é super bom para MEI? É um que auxilia a dar respostas para os clientes. Sim, cliente perguntou preço, o cliente disse que está muito caro, ou um cliente marcou e não veio. Você configura com o seu tom de voz, se é mais amável, se é mais enérgico, se é amigável, se usa gíria ou não. Você configura e aí quando chega a mensagem, me ajude a responder essa pessoa, porque eu já passei isso e eu faço isso em áudio, tá? Não precisa escrever. Ó, a cliente, eu passei o orçamento e a cliente trouxe esse tipo de objeção aqui. Qual seria a melhor maneira hoje para eu responder ela? Aí ele vai lá e me dá três opções. Eu nunca fico com a primeira. Ele sempre me dá três opções. O meu agente está configurado para sempre me dar três opções. Eu vou ler, às vezes eu junto uma com a outra, digo, eu gostei desse ponto nessa e desse ponto nessa, agora escreva o texto. Aí ele vai, escreve o texto e eu coloco lá no WhatsApp. E agora desde ontem eu estou estudando que o próprio WhatsApp já está com inteligência artificial para responder em algumas contas.
Eu já tenho visto pessoas assim, hoje manda um WhatsApp para a pessoa e volta a resposta, olha, fulano não pode atender agora, não é com você.
Essa aí é a mensagem automatizada. Sim. Mas ele agora já liberou agentes de IA.
Pronto.
Então ele vai responder conforme a resposta do seu lead. Eu ainda não testei, eu já testei em outras ferramentas. No WhatsApp ainda não testei. Vou testar
uma
e depois
próxima
eu
masterclass,
vocês,
né? Por favor, do WhatsApp Business com inteligência artificial e como que a gente pode pegar essa ferramenta e aplicar. Então, essa vai ser uma aula super prática, né, Nanda? Como
vai.
É que você pensou a aula? E tem um valor super acessível também, gente, tá? Como você vai poder criar seu primeiro funcionário para IA, com IA e para fazer tudo, parar de fazer tudo sozinha. Tem muita gente que está fazendo tudo sozinha, cansando, gente perdendo horas, onde você poderia estar aplicando em outras coisas, participando até de eventos para fazer network, e você está ali no operacional, que uma inteligência artificial, um agente desse poderia estar fazendo para você.
Exatamente.
Então, como é que você pensou aí a aula, que dia, horário? Como
ela é online, é 26 de maio.
26 de maio, uma terça-feira.
Terça-feira de
aqui
noite.
Porque eu estou com a pesca, né, gente? 19h30, online.
Online, exatamente. É, tem um valor simbólico. É...
São dois valores.
Tem R$ 49,90, eu já nem me lembro mais.
E também a marca... Agora
e
tem um grupo especial.
Tem um grupo, isso. Eu tenho um grupo chamado Marcas que Brilham, que são pessoas, empreendedores, que já me acompanham há um tempo, ou foram meus clientes, ou vieram agora dessa leva de consultoria que a gente fez para o elevamento da prefeitura.
Isso é um grupo no WhatsApp?
É um grupo no WhatsApp. É um grupo que ele fica basicamente fechado, porque eu estou colocando conteúdos lá. Então, toda aula nova, toda ideia nova, toda oportunidade que eu vejo, eu coloco lá. E ele é além...
E é gratuito?
É gratuito. Esse grupo é gratuito. O link tá na bio do Instagram.
Tá.
É, além disso, eu construí ele para ele ser um ambiente de movimento. A intenção é... O MEI aprende, a empreendedora aprende e usa o grupo para colocar em prática o que ela está aprendendo. A gente trabalha mais lá a parte de posicionamento e comunicação. Então, tem muito empreendedor que tem dificuldade ainda para falar do seu negócio, tem dificuldade para criar uma oferta. Lá dentro do grupo é o ambiente certo para fazer isso. Então, de vez em quando, o grupo é aberto para as pessoas falarem sobre o seu negócio, para conversar uma com a outra, para pedir ajuda.
Testar alguma coisa, validar, né, gente? Estou pensando
exatamente
aqui uma ideia, vou querer fazer alguma coisa. Tudo bem, vai falar para a mãe, para o tio, para a sogra, mas são pessoas ali que estão vibrando na mesa, vai até às vezes estimular, que faço não. E você estando dentro de um grupo que vai estar com um olhar também ali, você valida, testa e vai muito legal. Então, o grupo é aberto, o grupo no WhatsApp. Você falou que tá no Instagram, na bio.
Na bio do Instagram.
De qual Instagram?
Do meu, Fernanda, com dois D's, ponto Menezes. Com
pronto. Z. Então, já entrou lá no Fernanda, com dois D's, Menezes. Você vai ver a Fernanda lá. E você lá no na bio vai ter esse link
grupo,
para você
Marcas
entrar,
que Brilham.
Para entrar no WhatsApp.
Para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo aberto, livre. E aí, quem fica dentro do grupo, quem participa, tem valores diferenciados. E essa Masterclass está com valor diferenciado para quem está lá dentro do grupo.
Então, beleza. Ok, então, além dessa, né, Fernanda, você já tem outras possibilidades também de fazer outros trabalhos. O que, é que vem mais aí pela frente? Na parte de fotografia. Porque o que é importante, temos ainda esses 5 minutinhos, essa questão da imagem, né? Você falou de posicionamento na sua apresentação, você traz aí que você... É uma estrategista de posicionamento. Por que que isso é importante? Por que que o empreendedor ou empreendedora precisa estar atento a essa questão?
Porque é importante as pessoas saberem exatamente o que que você faz e para quem você faz. Eu uso muito a imagem, a gente tem a imagem externa, que é a fotografia, e a gente tem a imagem interna, que é a marca pessoal, que é a sensação que você deixa nas pessoas. Ou você presencialmente ou a sua comunicação. E além do grupo, além da Masterclass, eu tenho o estúdio de fotografia, estúdio de filmagem, que hoje a gente também já está com filmagem, e eu criei um clube chamado Clube Imagem em Movimento, para justamente sair só do digital, trazer as pessoas para esse movimento. O movimento construindo texto, o movimento criando fotografia, criando a parte de vídeos, um movimento interagindo umas com as outras. Esse é um produto pago através de assinatura E aí, quem tiver interesse, entre em contato. A gente está iniciando esse movimento aí, porque eu senti que o empreendedor, ele tem muito conhecimento, mas ele tem pouca prática. E prática, para praticar, você precisa de um ambiente certo e de apoio e estrutura. Então, lá a gente está oferecendo justamente isso. Quem precisa de foto, tem foto. Quem precisa de vídeo, tem vídeo. Quem precisa de um apoio... Quem precisa de um apoio, porque ainda não sabe construir as coisas, tem isso também através do contato comigo. E é um projeto que está iniciando. Eu tenho certeza que vai
pegar
ainda trazer
muito, claro. Primeiro, gente, até que você descubra como é que você faz para fazer parte do clube, já vai se acercando aí da Nanda, né, do contato com o trabalho que ela faz, aí pelo próprio WhatsApp. Mas o importante é dizer que, assim como a Fernanda, várias outras pessoas também estão no mundo com esse propósito de ajudar o empresário empreendedor. A gente tem hoje o micro e pequeno empresário, com grande PIB, é que circula muita moeda, que a economia está assim na mão das grandes empresas, das grandes marcas, multinacionais está, mas também está ali na mão do pequeno, que emprega, né? Ali a pessoa próxima do bairro, da comunidade, que faz gerar ali a economia. Então, a gente precisa acreditar no pequeno empreendedor.
E todo grande foi pequeno um dia.
Né? E você que é pequena, mas eu sou pequena, eu só tenho uma coisinha, eu só faço um bolinho. Não, gente, não tem essa coisa, só faço um bolinho, uma coisinha, tudo pequenininho, não. Você é um empreendedor potente e pode crescer e desenvolver cada vez mais o seu projeto, o seu negócio. E a Fernanda e outras pessoas estão aí para ajudar. E a IA também, né?
E a IA também, exatamente. E se você tem uma IA sua, mais ainda.
Então, reforçando o convite para a Masterclass, está aí o convite feito, inscrições estão abertas, vai ser dia 26 de maio, online, à noite, é uma terça-feira. Você pode participar e vai ter esse momento aí de troca. Convida outras pessoas, quem te quiser saber mais, depois manda um zap para a gente aqui também do programa, 996573998. E é isso, gente, vamos se ajudando, vamos criando interatividade, vamos construindo aquilo que a gente quer e que a gente acredita. Um abraço aqui também para a Dora, dizendo que é empreendedora, que ela também diz, né, que às vezes empreender para ela é difícil, ou empreender não, usar a inteligência artificial para ela é difícil. Tem medo, né, de muita tecnologia.
É porque a tecnologia veio muito rápido. Foi muito rápido. E aí, realmente, precisa parar um pouquinho.
Parece coisa de filme de repente.
E eu sinto que é só o primeiro passo.
Nossa.
Se você aprende qual é a possibilidade que ela pode te oferecer, aí você vai em busca.
É isso. Então, não tenha medo. Olha aí também o Instagram da Fernanda Menezes, fernanda.menezes, com Z. Tem lá vários conteúdos bacanas, inclusive lá o post também, tanto do Clube da Imagem, quanto também da Masterclass. Nanda, obrigada por hoje. Parabéns, sucesso em tudo que você faz, que tudo você faz é com muito amor. Muito lindo ter esse jeitinho aí cativante que a Fernanda tem. Obrigada, gente. Um beijo grande e até uma próxima. Esse foi o programa Fora da Caixa, aqui da sua Cardeal FM.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite,
você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
E hoje já começo triste, porque nosso parceiro Paulo Viana vai nos abandonar mais uma vez para narrar um baba. Hoje o Vitória pega o vovô e talvez o vovô, o Ceará, mande o Vitória para casa. Nada contra o Vitória, Paulo Viana. Não quero te dividir com o Excélsio, Paulo Viana. Né? Os ouvintes da Cardeal te querem aqui às quartas-feiras, Paulo Viana. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para o nosso ouvinte Cardeal. E a você também que nos acompanha no YouTube. Não leve a sério. O Thiago, ele gosta de... Né? Ele tem esse lado da graça. Então, torcida colossal, tranquila. Leão, caiu no barradão, tem que virar comida de leão. Então, vovô, saia correndo, que hoje o leão vai pra cima, daqui a pouco. E como eu sempre digo no início da nossa programação, é que mais uma noite, eu não vou me cansar de falar isso, todo dia eu falo, não vou me cansar. Mais uma noite agradável, viu? Fiquem aí, que vocês vão ficar maravilhados mais uma vez. A boa informação, a informação que transforma, né, e Vozes e Saberes não vai deixar, né, de continuar fazendo sua parte de levar a boa crítica para todos vocês que nos acompanham.
Paulo, estava aqui tentando, o YouTube deu algum probleminha aqui.
YouTube foi? Quer que chame o Jorginho?
Não, acho que eu já consegui aqui dar uma mexida. Na verdade, caiu. Relâmpago, eu acho que a internet caiu. E a imagem meio invertida, mas tudo bem.
Aliás, sobre isso, Thiago, é um serviço que nós precisamos melhorar. Não basta dar duas. Fechar o tempo que a internet vira um pandemônio. Quer dizer, ela já cai, tá tudo beleza. Quando chove um pouquinho, aí vira um caos, né? O nível da nossa internet ainda é deplorável. Cara, muito cara. Muito cara, nossa internet, tá certo? E uma loucura de droga, viu? E eu queria fazer aqui, Thiago, nesse início, me permita, lamentar muito, mandar um grande abraço para toda a comunidade de professores, né, para aquele fato lamentável que aconteceu lá no norte do país, de uma criança de 13 anos entrar armada numa escola, matar dois professores e deixar mais três pessoas feridas. Que o pai era um colecionador de armas e a criança de 13 anos pegou uma arma, foi para a escola e acabou tirando a vida de dois professores.
Paulo, realmente é lamentável quando o Brasil copia o que não presta do exterior, né? Tanta coisa boa pra gente copiar, mas quando a gente copia isso é bem complicado. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui sobre valorizar o nosso bairro, Paulo. A gente fala muito da cidade, a gente não fala desse pedacinho que compõe a cidade, que são os bairros, né? E para falar de bairros de Salvador... A gente está trazendo aqui hoje a Patrícia Magalhães, ela que é editora, é a CEO da Editora Amo e é idealizadora, né, desta revista que já fez uma década de vida, está perto. Quase uma década aí, levando notícias, né, dos bairros, o que acontece nos bairros, curiosidades dos bairros. Então, vocês muitas vezes estão aí sabendo, a Amo o Horto, que foi a primeira?
Foi a primeira.
Né? Mas hoje você tem aí vários, né? Opa, tô mostrando o verso da revista, né? Então, inclusive falei com ela aqui, faltou duas aqui daquela trouxa, né? Duas assim, duas que eu senti falta, que a minha avó Tem casa ali no Parque São Vicente, eu leio a do Parque São Vicente sempre que vou ali na casa dela. E Piatã, que é meu bairro, o bairro de Casa Leal, que também ainda continua em recuperação.
E eu vi logo, mas eu sei porque também você se apaixonou. Porque nessa revista que eu tô aqui na mão, tô vendo aqui. Gato no condomínio, tem um gato lindão aqui. Aí eu lembrei logo de você, porque eu vejo o gato, eu lembro de Thiago.
Ó, nem vi essa reportagem.
Ah, tá vendo aqui?
Deixa eu ver a capa aí pra essa aí, Paulo.
Tá vendo?
Olha o bairro, tá vendo?
Exatamente. Sai, tá vendo aí, inclusive, vou ter até que fazer uma plaquinha, né? Que eu botei uma casa no meu, no, na minha vaga de garagem. E tem uma lei municipal de dezembro que diz que é o está autorizado se não atrapalhar o trânsito de pedestres e de veículos. E eu já soube que tem gente olhando meio torto, então eu vou fazer uma placa. Instalada conforme a lei municipal, número tal, tal, para evitar confusão, porque o pessoal lá de verde, se fizesse a coisa certa, quer ir lá no livro de ocorrência e relatar, já tinha tido a resposta oficial. Mas como não faz a coisa certa, fica chamando ali o zelador, fica fazendo clique, ou bota no livro oficial para que o síndico responda, ou chama o vizinho e diz, ó, vizinho, essa casa
tarde
aí,
mesmo aí.
Eu justificaria, tá de acordo com o decreto. Até antes de dezembro, eu tinha que contar com a benevolência do síndico, né, de não tirar a casinha, porque não pode ter nada na vaga. Poderia alimentar, porque já tem decisão do Tribunal Superior, mas não poderia ter a casa, né? Não poderia ter nada na garagem. Mas aí, em dezembro, veio a lei municipal. Mas, Patrícia, primeiro eu queria agradecer você ter aceitado o nosso convite para bater um papo aí. Você a Amo hoje até em quantos bairros?
São 17 localidades, né? Eu vou dar boa noite aos ouvintes, boa noite a Tiago, boa noite a Paulo. É, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento falando sobre esse projeto que, para mim, é um propósito. A gente tem uma causa muito maior, justamente, de falar sobre pertencimento, sobre comunidade. Vocês estavam aí nesse bate-bola de time, né? E eu acho que o time nada mais é do que a gente falar de comunidade, né? Como quando a gente fala de Bahia, de Vitória, eu trouxe meu carcará aqui.
Sim, quer falar agora.
Eu trouxe meu carcará. Então, assim, isso tudo é sobre comunidade. É sobre você se sentir pertencente. E a Amo, o nosso projeto na Amo, que hoje vai muito além de uma revista. A gente hoje é multiplataforma, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente trabalha com vídeo, a gente trabalha com eventos. É, a Amo hoje funciona como um tripé entre poder público, associações de moradores e moradores. Então, trazendo esse olhar seu para a sua localidade, né? Onde você mora. Então, faça parte dessa comunidade, é isso que a gente chama. Então, hoje a gente está, Tiago, como você perguntou, dando apoio a 17 localidades, com 17 associações de moradores, com as revistas, são 9 revistas impressas, nesse projeto de fortalecer as histórias individuais, né, as histórias de cada um, e que essas histórias individuais somadas se tornam muito mais potente o coletivo. A gente, antes, aqui nos bastidores, estava falando sobre educação consumidora, financeira. E também a gente tem uma educação para o coletivo. É importante demais. A gente se sentir pertencente. A gente, nas escolas, trabalhar muito, trabalho em grupo. Para as pessoas se sentirem como parte. Eu sou importante, eu sou uma parte importante. E nesse crescimento nosso do dia a dia, a gente manter esse olhar. Eu saí na rua, olhei para a minha rua, vi uma pedra, vi uma luz queimada. Vou lá e relato. Relato no condomínio, relato a uma associação. Olha, a luz na rua tal está queimada, para a gente poder acionar um poder público e conseguir resolver de uma forma mais célere. E não adianta a gente ficar só o tempo todo reclamando se a gente não se envolve e faz parte. Né? Então, assim, a gente tem que fazer parte disso, ter esse olhar. Seja para dentro de casa, seja no seu condomínio, e a gente vai amplificando isso. Quantas pessoas dessas, você falou aqui, fazem parte num condomínio, de reunião de condomínio?
Não chega a 5% dos moradores.
E é interessante isso, né, Patrícia, e é muito importante porque nessa corrente, né, fazer esse elo, né, interligado. E você falou aí, quando você estava falando, você tocou num ponto, assim, um poste, né, uma luz apagada. E eu lembrei de um fato, né, eu estava lá na 20 de agosto, lá no Pau Miúdo, e de repente alguém me disse assim, Paulo, o que é que fala? a luz aqui do poste aqui na rua, acione aí, tá queimado aqui. Eu disse, ô cidadão, vem ver aqui. Aqui, ó, cada poste desse tem um número. E esse número identifica cada poste. Iluminação pública, né, quem faz é a prefeitura, a CEMOP que cuida. Né, não é Coroba, não, é a CEMOP que cuida, é a iluminação pública. E tem um número de poste aqui, tem um número tal que você liga e você identifica pelo poste que você tem que vir aqui checar. E aí eu disse, e gire isso na rua, todo mundo pode fazer esse trabalho. Olhou o número do poste, viu qual é o poste, a data queimada, e faz a liga para 156 e relata que precisa ser trocado. Então, essa troca, né, de olhares, e esse elo é muito importante. Então, parabéns,
imagine,
por isso.
Imagine a cidade com pessoas mais educadas para esse olhar, Paulo. Imagine como é que seria um bairro. Não, eu vou olhar só para essa rua. E aqui as pessoas daquela rua tivessem esse olhar de olhar, seja uma infraestrutura, um paralelepípedo, a sujeira. Não, não vou, vou passear com o meu cachorro. Vou recolher o dejeto.
Sim.
Mas começa por isso, né? Os próprios donos dos cachorros não... A gente está 9, 10 anos agora. A matéria que a gente mais fez nas revistas nos bairros é justamente educativa para recolher dejeto.
E está na lei 550399. Tem uma lei 5509, a lei que estabelece, né, as relações sociais do município, ela estabelece que é responsabilidade do dono, do tutor coletar os dejetos do cachorro. Então, olha que legal. E essa participação enriquece mesmo a cidade, né, nesse trabalho coletivo. Né? E eu vejo um projeto que já começa com um nome extremamente sugestivo, né, porque amo. Amar o coletivo, amar o outro, fazer esse trabalho, né, que a gente melhora o nosso...
É a tecnologia, eu acho, eu penso que é a tecnologia mais potente de transformação que pode existir, é justamente o amor. Então, a gente repete mesmo, amo Horto, né? Para o morador repetir isso do bairro, e a partir desse sentimento, eu vou desenvolver um olhar e vou desenvolver um cuidado.
Sim.
A gente cuida do que a gente ama. Pelo menos a gente deveria cuidar do que a gente ama.
Seria o básico.
Seria,
né?
O básico, né? Então, hoje o nosso projeto, a gente fala aqui sobre educação, e é justamente um projeto educativo para os moradores se perceberem como parte de um coletivo. Né? A história dele é importante. Por exemplo, a gente teve lá na revista do Alto do Itaigara, Dona Marília. Ela foi a primeira nadadora a fazer a travessia Mar Grande Salvador. Ela mora no Alto do Itaigara. E a gente descobriu a história dela, a gente colocou ela numa capa, uma senhora hoje em dia. Inclusive, foi aniversário dela no mês passado e ela completou 1000 medalhas. Ela continua, olha, nadando.
Pera, 1000 medalhas.
1000 medalhas. E essa senhora, o vizinho não sabe da história dela.
É.
E você sentiu orgulho de saber. Você sabe quem mora do seu lado, Paulo?
Conheço a maioria das
pessoas. Conhece a maioria das pessoas. Você mora quanto tempo no seu bairro?
30 anos.
30 anos, aí. Isso é bacana. Você cria história, você cria vínculo.
Você
chega no bairro, você... A hora que você sai, tem a fofoquinha, mas a fofoca é pertencimento, né? A fofoca é pertencimento da vida. E o cuidado, e faltou o açúcar, e você bate na porta do vizinho, e pega e pede, e tem
alguém
essa
troca. Alguém tá dodói, outro corre, bate outro na porta, corre, bate me ajude aqui.
Me ajude. Né? Então, muito desse olhar do coletivo.
E quando você fala do coletivo, Padre, você vê que, até te falei, no Parque São Vicente, um dia eu tava saindo, Paulo, acho que foi final do ano, e eu fui abordado por uma colaboradora da revista num quadro deles, né? Da rua.
Isso, pelas ruas.
Pelas ruas. Eu fiz, ô, meu, eu tô aqui fazendo uma mudança aqui. Olha pra aqui como eu tô. Tirar foto assim, não. Essa tá esculhambando. Hoje eu vou ficar te devendo isso aí. Até brinquei com ela. Mas ali no Parque São Vicente, quando você fala essa questão do cuidado da vizinhança, aconteceu algo ali muito interessante. Ali, na verdade, que morava eram meus avós. Eu cheguei a morar lá quando era solteiro. E o portão da garagem, um dia desse, assim, de chuva, de relâmpago, ele abriu. Né? E aí o vizinho da frente, ele tem um comércio na frente e mora também ali. O que é que ele fez? Pegou o carro dele e fechou nossa garagem.
Isso é lindo.
Né? E ele disse, não, foi 3 horas da manhã, eu não ia acordar seus avós, que já é de uma certa idade. E o porteiro do prédio, né, ele mesmo disse, pô, não, a gente ficou aqui olhando e assim,
Meu avô tinha um hábito de, quando acordar, um mau hábito, né? De abrir a janela para fumar. Porque ele achava que o cheiro de cigarro ia pela janela e não entrava para casa, tá? E a gente sentia, né? Mas era o cuidado que ele tinha de pelo menos ficar na janela. E o porteiro chamava ele, ele achava que o porteiro tava só dando bom dia. Então o porteiro chamava ele e dava tchau. O porteiro chamava ele e dava tchau. Ele falou: o que é que o senhor está me cumprimentando tantas vezes? O que está acontecendo? E aí que era o quê? Exatamente para ele dizer: olha, o portão do senhor dormiu aberto, para ele, mas foi o seu Márcio que botou o carro aqui. Então, é essa é a relação que eu acho que falta. Então, quando você traz esse histórico da AMO, mostra que também é, na verdade, um projeto de educação e cidadania.
Sim.
Né? Você mostrar que você é responsável pelo seu bairro. Né? É claro. Né? A prefeitura tem a obrigação de fiscalizar e ver o poste que está queimado. Mas se você está ali e está vendo o poste, por que não usar os canais oficiais e dizer, olha, como o Paulo aí já disse, pela identidade número tal do poste, aquela faixazinha amarela, ele está queimado, poste número tal, e usar os canais digitais, que hoje, inclusive, cada vez mais está mais fácil você fazer isso. Pode até fazer dentro do Uber. Né? Se estiver dirigindo, não, você não deve estar usando o celular. Mas se estiver dentro do Uber, você pode estar ali usando os aplicativos, né, que hoje tudo tem aplicativo, e você está ali fazendo sua denúncia. E se não for acatada o seu pedido, voltar, denunciar, procurar a ouvidoria. Então, quando você faz esse trabalho, você faz também um trabalho de cidadania, né, de você educar. Ontem a gente entrevistava um vereador aqui, o vereador Hamilton Assis, e a gente falava exatamente disso. O vereador, ele tem a obrigação de fiscalizar o executivo, mas o cidadão, ele tem o direito de fiscalizar o executivo e o legislativo, né? Então, eu acho que isso fomenta, e quem sabe um dia não precise mais a gente estar fomentando, porque as famílias vão começar a fomentar isso. Mas enquanto não faz, vem a revista aí e está fazendo.
E o que é que moveu Patrícia Magalhães a esse grande movimento? Onde que bateu essa áurea boa de responsabilidade social? Porque isso faz parte de um processo de responsabilidade social extremamente forte. Como é que nasce um projeto como esse?
Eu sou jornalista de formação. Desde escola, né? Sempre gostei muito de ler, escrever, de diário, de escrever diário. Até hoje tenho o costume de escrever diário. E escolhi, na hora de fazer faculdade, jornalismo. Do jornalismo, o que eu mais gostava sempre foi revista, porque os textos permitem que a gente tenha uma narrativa mais poética, um texto onde eu possa me estender mais. Então, eu fui fazer jornalismo no Rio de Janeiro. E depois, com saudade da família, o pertencimento mais uma vez. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro, trabalhava na Globosat. E mesmo assim, saí, pedi demissão e voltei para Salvador para estar junto, próximo à minha família. E quando eu voltei, eu resolvi abrir, fazer uma editora. Aqui em Salvador tinha algumas revistas. E aí eu fiz uma revista, um projeto chamado Metro Quadrado, que a gente falava de mercado imobiliário, na época que o mercado imobiliário estava no auge, 2008, 2009. Então, foi uma revista muito bonita, muito bacana, que a ideia tinha um pouco disso, de contar as histórias, de falar sobre as localidades, sobre os bairros. E aí foi quando o Horto Florestal, eu já estava no mercado editorial de Salvador há um bom tempo, e aí foi quando o Horto Florestal resolveu fazer uma associação de morador. E um dos diretores, Tião Albuquerque, que é uma pessoa fantástica, me chamou para fazer um informe, uma prestação de contas da associação. E eu falei: Tião, o Horto Florestal com uma prestação de contas assim, não combina, vamos fazer uma revista. E aí foi a nossa primeira edição. Que a gente fala, não, bora fazer uma revista, bora contar a história dos moradores. E aí, do Horto Florestal, começou a ter um acrescente do movimento associativista em Salvador. E eu fui indo junto, né? A gente foi falando da associação. Hoje em dia, em Salvador, você vê essa crescente do movimento associativista. E a AMO é muito responsável por isso também, porque a gente está ao lado dessas associações, falando o que é que a associação tem feito, mostrando às pessoas a importância de se engajar também como parte dessa associação. Né? Fica mais fácil você ver o poste, sabe que o número dele, fala com a sua associação. A associação está mais próximo do que talvez o poder público e quando junta essa associação, fica muito mais forte de chegar no poder público.
Fortalece
muito mais. Né? E isso é um processo de cidadania, de educação e cidadania que em algum momento a gente aqui no Brasil se perdeu.
Não, não tenho a dúvida.
Ou não teve. Então, assim, não teve. Porque você vê que você falou que sobre copiar as coisas, né? Copiar as coisas assim. Nos Estados Unidos eles têm muito isso de terminar de trabalhar, vai pro grupo da igreja, sim, que pensa o bairro, que trabalha, e tem muito isso do coletivo e do bairrismo e do amar, né?
Inclusive programas, vigilância comunitária, você tem dos próprios vizinhos terem a responsabilidade ali da vigilância, é ele que vai informar a polícia. Ou seja, eu até brinco, a irmã de minha avó mora nos Estados Unidos, eu brinco, lá a fofoca é institucionalizada. Você não é o fofoqueiro de plantão, você é o vigilante comunitário. Entendeu? Então, não estou aqui procurando fofoca, eu sou o vigilante. Mas é essa ideia de você tomar conta do que é seu. Né? Porque, mesmo que você seja inquilino, né, você tem bens móveis naquele imóvel. Então, assim, você está tomando conta do que é seu. É um lugar que você vai estar mais seguro para você chegar à noite. É um lugar que está mais seguro para os seus filhos. Né? Não precisa nem dizer à noite. Salvador hoje é mais seguro de forma geral, porque de dia também é importante. E quando você fala dessa parceria com as associações, a gente percebe como isso vem mudando a cara dos bairros de Salvador. Então, você percebe a segurança privada em muito mais bairros. Né, que de um ponto eu tenho meus pós e contras, mas como tudo na vida tem os dois lados, né? A própria moeda, a cédula, tem os dois lados.
Faz parte,
né,
da dinâmica econômica.
Mas essa mudança. E esse papel, como você diz, é muito mais forte para o serviço público atender o representante de uma associação, que ali vamos também falar uma coisa mais direta, Paulo Viana, que é o que assusta o serviço público. Ele ali representa alguns títulos de eleitores. Né? Não é apenas um título fazendo pedido de um pote. É alguns títulos. E quando você tem, né, um veículo de comunicação para dizer o que está sendo pedido, você também tem uma força maior. Porque tanto você pode dizer, olha, pedimos e foi atendido, como pedimos e não está sendo atendido. Então é óbvio que isso tem. Meus amigos, infelizmente o intervalo hoje vai ser quase que rigoroso no horário, porque Paulo Viana vai nos abandonar para estar comentando um baba aí do vice, ou do Vitória. Eu já falava Vitória, Paulo Viana.
Eu costumo dizer que o físico vai, mas o coração fica. Mais tarde.
Aí, ó. Poético esse Paulo aí, ó.
Mas sobre o coração, o Ramon já deixou claro que no lado do coração está Celso. Sua camisa tem. O coração está Celso, não está cardeal. Tem que trocar essa camisa, viu, Paulo Viana?
Muito obrigada, viu, Paulo?
Patrícia, um abraçaço. Como é que você... Vai ter, eu não vou dar spoiler, não. No final, você vai fazer um compromisso aqui, então eu estou muito tranquilo. Você vai descobrir qual é o compromisso. Então, eu estou muito tranquilo que se encontrar de novo é certo para aqueles que trocam bons sorrisos. Então, a gente vai se encontrar, que a gente trocou um bom sorriso.
Eu desejo aí boa sorte para os torcedores do Vitória também.
Claro, do Ceará também.
Bozão, hoje não vai dar. Hoje só vai dar, Leão. Um grande abraço para você.
Valeu, Thiago. Paulo. Vamos ali naquele rápido intervalo de 2 minutos e 36 segundos e já retornamos.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar. Da cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Estamos de volta aqui, continuando Voz dos Saberes, né? Infelizmente aí, sem Paulo Viana, mas em breve ele está de volta. Então, meus colegas aí, meus amigos, do torcedores do Vitória, não estou desejando mal o time de vocês, eu só não quero dividir Paulo com a rede Excélsio de comunicação. Mas, Patrícia, retornando ao nosso bate-papo, então, a revista nasce, né? Seu, vamos dizer assim, seu primeiro filho do projeto é a Horto, né?
Isso.
A revista Horto.
Isso.
E a partir daí, sempre com em parcerias com a associação, que não deixa de ser ali a fonte, né? Todo jornalista tem uma fonte, a sua fonte ali de dados, o que acontece no bairro. E o filho mais novo, Patrícia, quem é?
A associação mais nova que entrou, eu abracei ela junto com as associações de patamares do Greenville, que é a AME Jaguaribe. Glicério, né, que está assumindo, que assumiu aí a presidência da associação. Jaguaribe, que tem uma série de questões, principalmente voltada para o mercado imobiliário, com a construção de muitos empreendimentos. Sim. Na região. Então, os moradores dos condomínios, ali são vários condomínios de casas, né, se uniram para ordenar a região, né? O crescimento é bem-vindo, mas nós moramos aqui. Então, ordenar toda a questão toda. E como é que vai ficar a parte toda de mobilidade com a chegada desses empreendimentos todos? Então, assim, quando seja empreendimento, seja poder público, sabe que ali tem alguém que é responsável, que está dando voz, consegue ter uma dinâmica muito melhor, uma visão, uma projeção de futuro muito melhor, né? As pessoas estão ali, eu já morava aqui antes. Como é que vai
já
ser?
Já conhece ali a rotina do bairro, né?
Tem o mangue, a questão do mangue lá em Jaguaribe, do Passa Vaca, né? Que dá da região também. Então, é uma associação que a gente abraçou, né? A revista mais, a associação mais nova foi, entrou agora esse ano, na edição passada, a partir da edição passada a gente deu... Interessante, Thiago, porque a AMO, hoje em dia, a gente tem a maior distribuição física de Salvador. Quando saem as 9 revistas juntas, a gente tem uma tiragem de 32 mil exemplares. E essa distribuição é feita via associação de moradores. Então, em larga escala, em Salvador, quem tem uma distribuição mais assertiva é a gente também. A gente conseguiu montar uma distribuição muito bem organizada via associação, porque as associações sabem, por exemplo, no Horto Florestal, a tiragem da revista são 4.500 revistas, porque tem cerca de 4.500 unidades residenciais, né? Panambis, 360 apartamentos. Então, a gente tem catalogado todos os condomínios, sim, com a quantidade de unidade residencial. Então, quando a revista chega, a gente entrega na associação e a gente coordena com a associação essa entrega em cada condomínio e avisa os síndicos. E esses síndicos fazem com que essa revista chegue na mão, na casa de cada morador. Né? Alguns condomínios têm caixa de correio, outros entregam junto com a correspondência. E aí a gente vai monitorando essa chegada para que os moradores peguem, conheça quem estava na rua, o sim, vizinho que estava na rua, né? Como a gente flagrou você. Saiba o que está acontecendo no seu bairro. A gente recebe hoje em dia muita demanda do próprio morador, que vê a Patrícia, por exemplo, no Horto mesmo. O aluno que teve a nota mais alta do Enem foi morador do Horto, da redação do Enem. E a mãe me ligou, né? Então, falando, sim, dessa demanda. Então, a gente tem essa, como Dona Marília, nadadora, que foi também uma história que chega a gente. Então, a gente tem essa demanda, essas histórias desses moradores, que a gente faz questão de mostrar que a revista é deles, que a gente quer potencializar essa história individual e que essas histórias individuais juntas são uma potência. A gente tem, dentro das 17 associações que a gente apoia hoje em dia, a gente tem um grupo que é um comitê dessas associações. Então, imagine, né, esses 32 mil unidades residenciais, quantas pessoas representam, cerca de 150 mil pessoas. Então, é uma potência muito grande. São bairros que têm IPTU muito alto. Então,
ainda... Na última década, mais alto ainda.
Então, é uma força muito grande.
Sim, sem dúvida.
E a gente faz questão de contar essas histórias, de contar o que está acontecendo ali, das demandas de cada localidade dessa. E muito interessante, trazendo para uma... Falando de revista impressa, né? Eu sou uma apaixonada por revista, né? Desde que me formei em jornalismo, eu sempre gostei muito do texto de revista. Ontem eu fui assistir O Diabo Veste Prada.
Sim.
E eu fiquei muito com... Tô até com um texto para compartilhar, porque traz uma situação no não vou dar muito spoiler, não, mas sem dar spoiler, mas faz. Traz o que a gente vive muito, essa demanda hoje do impresso e do digital, né? A AMO tem um formato de 15,5 por 21, a gente mudou o formato dela para deixar ela mais moderna, mais fácil de manusear. A gente vem há 3 anos trabalhando como revista interativa, onde do impresso a gente linka para um vídeo, para um digital, onde de uma matéria que você tem uma fonte aqui, você coloca um QR Code e escuta a voz dessa fonte, né? Como é que é a voz dessa pessoa que tá nessa fotografia aqui? Você coloca o QR Code, você escuta a voz dessa pessoa. A gente trabalha com textos numa linguagem muito mais assertiva, como, por exemplo, aqui a gente tem um caça-palavras, né? E aí, que palavras você encontrou nesse texto, onde eu estimulo mais a leitura. Sim. A leitura. Então, como a gente consegue, a gente vê hoje em dia como a hiperconectividade, o que tem que também causando na cabeça de todo mundo. Então, muita gente me questiona, Patrícia, por que é que você imprime ainda as revistas? O custo é muito alto da impressão. Mas eu vejo que a AMO é um respiro mesmo, sabe? É uma pausa. A experiência tátil de você tocar uma revista, de você passar uma página, é uma experiência muito diferenciada. Né? Eu brinco muito assim, se eu chegar pra você, te mandar na mensagem do WhatsApp ali, do grupo ainda, Thiago, feliz aniversário, que você seja muito feliz, saúde. Outra coisa, eu escrever uma cartinha à mão e deixar na sua portaria, né? Como é que você vai se sentir muito mais especial?
Sim.
E essa geração Z vem resgatando muito isso, tem visto como a hiperconectividade tem feito as pessoas se perderem mesmo, né? De se sentirem muito cansados e o que é que vem causando. Então, a AMO tem esse cuidado de imprimir mesmo as revistas, de entregar as revistas físicas, das pessoas se verem, né? Guardar como um porta-retrato que você imprime e coloca ali em cima. Então, você, daqui a 5 anos, você pega essa revista e você tá ali. Eu saí na revista. Você guarda, você mostra pro seu filho. As crianças amam sair na revista.
Sim, tem.
Você vê hoje em dia que até influencers com muito número de seguidores, quando saem em algo impresso, divulgam, né? Quando saem, se sentem com mais autoridade. Divulgam no digital e se sentem, sabe? Porque o impresso traz uma apuração assertiva, não é uma opinião qualquer, né? Eu tenho uma apuração, eu entrevistei a pessoa que está dizendo, tem um cuidado com a informação que eu estou passando. Isso é jornalismo, tem uma produção, eu entro em contato com a pessoa, a gente entra, o fotógrafo vai lá, a gente fotografa, a gente escuta, a gente transforma isso num texto.